Educação.
Aprovação do PNE, Plano Nacional de Educação, adiamento e realização da CONAI, Conferência Nacional de Educação. Dois eventos que marcaram o ano na educação e vão pautar as discussões e os desafios do setor nos próximos anos. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa os fatos que marcaram a educação em 2014.
Professor Marcos Taborda, 2014 foi um ano aí cheio de acontecimentos inesperados, outros nem tanto, e na educação nós tivemos aí como destaque a aprovação do Plano Nacional de Educação com um certo atraso. Como é que o senhor avalia essa discussão que a gente teve aqui em 2014 para aprovação desse plano, o resultado final do plano?
De fato, o plano com 4 anos praticamente de atraso foi bastante discutido em diversas instâncias, seja no plano da política, seja no plano da sociedade civil, do meio acadêmico. Agora, é importante destacar que a sua aprovação, afinal, permite que a gente pense na estruturação de um sistema nacional de educação. Nós temos formalmente um sistema nacional de educação, mas o PNE permite que a gente pense de um sistema integrado, um sistema orgânico, coisa que nós não vemos hoje. As diversas dimensões da educação, seja municipal, estadual ou a federal, elas não estão estruturalmente integradas, e o PNE é um avanço nessa direção, para a gente começar a pensar seriamente na estruturação de um sistema nacional de educação, que afinal de contas nós somos uma federação, então nós devemos ter o mesmo critério, uma mesma oferta de educação de qualidade, de carreira para professores, de financiamento e vários outros pontos destacados no Plano Nacional de Educação, universais, né? Universais, então, que atinjam todo o país.
Alguns pontos foram muito complicados, polêmicos no Plano Nacional de Educação. Um deles foi a questão da educação para a diversidade, que recebeu muita resistência. Outro também é a questão do financiamento, né, da educação, né, se ela deveria ser completamente público, como é que tinha essa questão dos repasses para instituições privadas, como já acontece. Como é que o senhor vê essas questões, como elas ficaram no final aprovadas, como é que elas foram aprovadas no PNE?
Pois é, a questão do financiamento, ele é sempre um problema, e eu confesso que eu particularmente não gostei do resultado, né? Eu sou favorável, defendo há anos que recursos públicos devem ser utilizados para financiar a oferta de serviços públicos e a educação pública, nesse caso, né? No entanto, não foi isso que foi aprovado. Há uma possibilidade, por mais que a retórica do público esteja presente no Plano Nacional de Educação, na verdade o que acontece é que recursos públicos podem financiar uma série de iniciativas, uma série de ações ligadas à iniciativa privada. Eu, particularmente, sou contrário, mas, de qualquer maneira, nós temos a garantia agora de repasse de recursos, aumento do teto dos recursos da União para a educação, etc. Outro ponto que se destaca, eu acho que também tem a ver com a complexidade de uma sociedade como a brasileira. Um conjunto de políticas, um conjunto de movimentos sociais, um conjunto de reivindicações tem acontecido nos últimos anos, e o tema da diversidade ganhou a pauta na sociedade brasileira. Isso é inevitável e isso é muito bem-vindo. Acontece que uma sociedade profundamente conservadora, de valores muito conservadores, que tem tido alguma dificuldade para lidar com a ideia de diversidade e com a expansão de oportunidades para diferentes grupos sociais. Então, eu diria que é quase que normal que isso tenha aparecido no Plano Nacional da Educação, justamente porque os representantes políticos desses grupos, sejam pró ou a favor, compõem um pouco do que é o espectro da sociedade brasileira. Então, grupos que procuram a inclusão e grupos que são reféns do conservadorismo da sociedade brasileira. Esse debate não poderia ficar fora do PNE, justamente porque vivemos uma sociedade democrática.
Outro ponto que a gente teve em 2004 foi o adiamento da CONAI, Conferência Nacional de Educação, que acabou sendo adiada para depois da aprovação do PNE. Como é que o senhor acompanhou aí essa discussão sobre a conferência?
Então, nós lembramos que a conferência seria no começo do ano, né? Seria em fevereiro, e para a comunidade foi uma tentativa, se caracterizou como uma tentativa, eu diria, de golpe, entre aspas, de esvaziamento da conferência pelo governo, né? E por setores aliados ao governo. Mas a conferência acabou acontecendo, ela foi reivindicada, então ela não pôde ser cancelada. Inicialmente ela seria cancelada, mas ela foi postergada, ela foi transferida e acabou acontecendo agora no último mês de novembro. Eu acho que a conferência é um avanço significativo justamente na direção daquilo que eu chamava atenção há pouco, que é a tentativa de elaboração, de construção de um sistema de educação integrado no país, o fortalecimento de uma dimensão pública da educação no Brasil, acho que isso é importante. E a participação dos delegados na conferência deixa muito evidente a preocupação, por exemplo, com carreira de professores, com a valorização da carreira, desde a dimensão salarial até a dimensão do adoecimento, até a dimensão de garantias que o professor pode manter seus postos de trabalho, ou seja, questões básicas para qualquer trabalhador aparecem com força na hora de discutir uma educação de qualidade no Brasil. Então, nesse sentido, a conferência me pareceu um grande avanço, tem resultados, obviamente ela não permite resultados práticos imediatos, ela permite que nós formulemos políticas, que nós reivindiquemos um conjunto de políticas. E nesse sentido, acho que ela significou um avanço importante para a gente pensar exatamente de que tipo de educação nós queremos para o Brasil nos próximos anos.
Tá certo, professor Marcos Taborda. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FMG Educativa durante todo esse ano de 2014. E a gente continua discutindo educação em 2015.
Ótimo, eu faço questão, uma experiência muito boa, agradeço a receptividade de vocês e de todos os ouvintes. Um bom final de ano para todos vocês e umas boas férias para todos nós.
A coluna de educação, com a retrospectiva 2014 do professor Marcos Taborda, você pode ouvir novamente em nosso site no www.fmg.br/rádio.